Mas eu quero falar um pouco sobre nostalgia, sobre memória, sobre lembranças. E eu não sei se já aconteceu isso com vocês, de vocês estarem meio nostálgicos, assim, num dia, serem expostos a algumas imagens, algumas fotos antigas. E isso deixar vocês... É um sentimento meio estranho, porque tem uma certa satisfação, tu fica meio nostálgico, aquilo meio que te dá um prazer, mas ao mesmo tempo tu fica meio deprê, assim, né? Uma nostalgia é uma coisa meio estranha. A gente fica pensando na vida, a gente fica filosofando, a gente aproveita aquele tempo para ficar meditando no que realmente é importante na vida, o que realmente tem valor, as nossas histórias, o nosso passado. E dependendo assim, do nível de nostalgia que você esteja vivendo, é meio pedagógico, porque realmente tu começa a valorizar algumas coisas que até então tu não dava valor. Começa a realmente pensar assim, cara, aquele tempo que eu vivi foi um tempo muito bom, foi um tempo muito especial. Então, gera assim, uma reflexão legal, só que a nostalgia, dependendo do nível também, ela pode ser um pouco perigosa. E olha só o que o dicionário já nos diz sobre a nostalgia. Fala assim, saudades de algo, de um estado, de uma forma de existência que se deixou de ter. Desejo de voltar ao passado. Estado melancólico devido a aspirações e desejos nunca realizados. Sabe aquela coisa? Saudade do que a gente não viveu. Tipo isso. E o terceiro que me deixa ainda mais preocupado é estado de tristeza sem causa aparente. A nostalgia, ela nos deixa meio assim, meio grog, assim, meio down, assim, meio para baixo, e é estranho isso. E a nostalgia, ela pode ser também mentirosa. Olha só. Porque nessa coisa da gente supervalorizar o passado, em trazer o passado para nossa mente, tentar reviver ele, a gente acaba muitas vezes botando até detalhes inexistentes naquele passado. Enfeitando ele com coisas que nunca aconteceram, falsificando um passado que nunca existiu. Isso acontece muito quando a gente está passando por um aperto no presente, né? Está ali, se viu mal, e a gente não tem escape, não tem para onde fugir, tem um problemão na nossa frente, a gente tem que encarar ele, e a gente não tem escapatória. E o que a gente faz? A gente acha o nosso refúgio no passado. E a gente, por mais que até esse passado nem tenha sido tão bom assim, a gente enfeita ele, faz de conta, numa fantasia, né, faz de conta que existiu um passado bom, e a gente fica então isolado e preso para fugir de algo que todos nós temos que encarar no nosso presente, no nosso agora. Não sei se você já se pegou fazendo isso, sabe? Em vez de encarar, em vez de realmente enfrentar aquilo que você deve enfrentar, você se isola num passado fantasioso que só existe na sua cabeça e você fica ali relembrando, e ali é o seu refúgio. Então esse é o momento em que a nostalgia, ela pode ser muito mentirosa. E isso aconteceu em alguns momentos pela Bíblia, mas eu separei um, que é quando os hebreus se veem num aperto, após sair do Egito, após serem libertados do Egito, libertados de 400 anos de escravidão, já nem sabiam mais o que era viver em liberdade, já não tinham mais lembranças do que era a liberdade, mas ao serem libertados dessa escravidão, se veem num aperto. E Números, capítulo 14, do versículo 2 ao 4, nos diz o que os hebreus, os filhos de Israel, para onde foi o escape deles quando eles se viram nesse aperto, nesse deserto, nesse momento de tribulação. E diz assim, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a multidão lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe, que Moisés já não está mais com essa moral toda. Vamos escolher uma nova pessoa, vamos escolher um novo líder, para que esse líder nos leve de volta ao Egito. Aqueles que antes eram escravos, fizeram agora de um passado que não era nada bom, passível de ser revivido. Aqueles que sofreram por 400 anos num passado que não era nem um pouco bom, e não precisou de muito tempo para que eles se esquecessem de como era. Não é como se eles tivessem se esquecido, não tinha passado muito tempo. Estava bem vivo ainda na memória deles o sofrimento que era ser escravo no Egito. Mas aí, ao se ver no presente, com medo de encarar aquilo que deve ser encarado, alguns de nós constroem na nossa mente essa fantasia de um passado que talvez até valha a pena a gente voltar. Vale a pena a gente trazer a memória, mas uma memória falsa, uma memória enganosa. Então, a nostalgia, a gente aprendeu aqui que a gente deve tomar cuidado com a dose que a gente toma dela. Mas a memória real, por outro lado, a memória fiel, ela é poderosíssima. Poderosíssima. E eu que sei, né? Sou bem esquecido. Então, memória, para mim, eu dou bastante valor a ela. Sou muito esquecido. Eu casei com a Mayara, achei que ela ia me ajudar nisso, né? A Mayara que era mais organizada, mais... Acabou que a nossa convivência, acaba que hoje ela está, acho que, às vezes, mais esquecida do que eu. Mas a memória, quando ela é fiel, ela é poderosíssima. Lembrar o que realmente aconteceu é muito importante. Está vivo na nossa memória. Na verdade, o que faltou para aqueles hebreus era reavivar a realidade de um passado de tormento como escravos. Faltou é a memória fiel para eles. Faltou é relembrar o que realmente tinha acontecido naqueles 400 anos de escravidão. Não é à toa, Deus está constantemente na palavra dele falando: lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se. Faz um teste, pega o celular aí agora. Pega o celular, abre aí o aplicativo da Bíblia e pesquisa aí, lembrem-se, ou se lembrem, ou talvez faça isso mais tarde. Você vai ver as inúmeras referências de Deus, o próprio Deus pedindo: lembrem-se, tragam a memória, se lembrem, e Deus pede para que a gente se lembre de duas coisas. A primeira, se lembre do estado em que vocês se encontravam antes de eu encontrar vocês e ter uma experiência com vocês. Se lembrem do Egito, que isso seja bem vivo em vocês. Se lembrem de onde vocês estavam antes de eu ter um encontro com vocês. E numa delas está lá em Deuteronômio 16, 12, que fala bem isso. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. E então guardem e cumpram estes estatutos, estes mandamentos, esta ordem que eu estou dando a vocês. Mas lembrem-se de onde eu tirei vocês. Lembrem-se de onde vocês estavam. Lembrem-se, antes de ter a oportunidade de estar num salto, sendo edificado como igreja, onde você estava antes de Deus ter te encontrado, antes de você ter tido uma experiência com Ele, onde você estava, onde? E a segunda coisa que Ele pede para que a gente se lembre, é se lembre do que Ele fez. Deus nos disse: se lembre, lembrem-se do que eu fiz, lembrem-se das minhas obras, contem elas, realizei. Lembrem-se do que eu fiz no meio de vocês. 1 Crônicas 16, 12, só um de vários A maioria deles está lá em, tá nos Salmos, mas 1 Crônicas eu separei, 16, 12. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Lembrem-se de onde vocês estavam e lembrem-se desse momento em que eu tirei vocês de onde vocês estavam e o que eu fiz com vocês. Salmos, Salmo 40, do verso 1 ao 3, bem conhecido. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Lembrem-se, enquanto eu estou falando aqui, faça esse exercício, lembra de onde o Senhor te tirou. E olha só que interessante que no último trecho ele fala, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Como assim, através da minha memória, muitos verão? A sua memória se tornando um testemunho vivo tem implicações missionárias. A sua memória se tornando uma realidade hoje no presente daquilo que realmente Deus fez e não de um passado que você enfeitou e fantasiou, mas trazendo sempre vivo em você aquele dia, aquela experiência que você teve com Deus. Isso se tornando um testemunho vivo, isso faz com que muitos vejam, temam e confiem no Senhor. Não é se eu ficar paralisado no passado, mas se eu tornar essa memória em atitude presente. É o que a gente leu em Deuteronômio 16, 12, um pouquinho acima. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito, para quê? Para que guardem e cumpram estes estatutos. Não é simplesmente lembrar, não é simplesmente memorizar, mas é essa memória real me impulsionando a obedecer à vontade de Deus, a guardar os seus estatutos, a fazer a sua vontade. Lembrem-se e tornem isso vivo. Não é viver no passado, mas é ter consciência dele, para que você jamais se esqueça de onde você estava antes de Jesus, para que nunca passe pela sua cabeça o que passou na cabeça dos hebreus, voltar para onde você estava. Então é para isso. Primeira coisa, uma memória viva, para que nunca passe pela sua cabeça, por uma falsa nostalgia, viver o que você vivia no seu passado. Ah, mas eu nasci na igreja, eu não tive esse passado. Olha, se você está tendo esse pensamento nesse momento, tem grandes chances de você ainda estar nesse passado e de Deus ainda não ter te encontrado. Porque independente de onde você nasceu, se você é cristão desde sempre, se você é filho de crente desde sempre, há aquele momento, há aquele dia onde você reconhece que você era um escravo no Egito. Há aquele dia onde o Espírito Santo te convence. E o Espírito Santo nos convence do quê? Do pecado e do juízo. Só para aqueles que se drogaram, se prostituíram. Só para aqueles que mataram, roubaram e... Não. Para todo aquele que escuta a voz do Espírito, a primeira ação desse Espírito é te convencer do seu pecado, do seu estado de podridão, de escravo e do juízo. Que juízo? O juízo de que se você permanecer nessa escravidão, o fim é a morte. Mas o juízo também de que Deus providenciou um dia de juízo na cruz. Te convencer também de que houve um dia de juízo. Houve um dia em que Deus derramou a sua ira e não foi sobre você, foi sobre o seu filho. Então ele te convence dessas duas coisas. Mas primeiro, da sua condição atual sem Deus. Então se talvez você se pegou aí pensando, não, mas eu acho que eu nunca tive um passado. Talvez está na hora do Espírito Santo te convencer do pecado, da sua natureza corrompida, de quem você realmente é sem Ele e sem uma experiência de um encontro verdadeiro com Deus. Então, ter consciência dele para que a gente jamais esqueça e volte. E para que nos períodos de seca, nos períodos em que Deus silencia, na verdade Deus não silencia, talvez para você, você ache que ele silenciou no seu presente, mas a voz de Deus está sempre ecoando, aquilo que ele falou no passado está ecoando ainda agora, na verdade Deus nunca silencia, Deus nunca silencia. Porque a palavra que ele falou no passado ainda permanece. A palavra que ele falou, a promessa que ele entregou no passado, ainda permanece viva hoje. Deus não está preso ao tempo em que ontem ele falou e hoje ele não falou. Ele falou e tudo que ele fala na eternidade. Tudo que ele fala, ele estabelece na eternidade. Então talvez você está por um tempo que você acha que eu estou no deserto, Deus não está falando comigo, Deus está mudo. Se lembre do que ele já falou, ele ainda está falando isso. Se lembre do que ele já falou, essas palavras ainda estão ecoando. Essas palavras ainda estão ecoando, olha só o que diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus, sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Não importa se hoje, até agora, Pedro já falou, o Minho já falou, ainda não escutei, ainda não senti, eu ainda não... Deus já falou, na verdade. Ele já estabeleceu primeiro, pela sua própria palavra. Aquilo que você pode abrir agora na sua frente e buscar, aquilo que Deus está falando já, e já falou, e já estabeleceu. Mas também você pode buscar e se lembrar das suas experiências que você já teve com Deus. Daquilo que talvez você categoriza como o ápice da sua vida espiritual, e que talvez... tem uma nostalgia aí, talvez é meio enganosa, talvez você está fantasiando uma vida espiritual que você teve no passado. Mas Deus ainda está falando hoje, gente. Apenas se lembre. Ao trazer à memória a palavra de Deus, é trazer a palavra de Deus. É trazer ao seu coração o que Ele realmente está falando. E essa é a ministração que eu tenho para vocês. Sabe por quê? Porque eu queria que vocês se lembrassem do que Deus já falou. Trouxessem à memória. E trouxessem para o agora. E trouxessem para o hoje. E deixassem o próprio Deus ministrar e falar no coração de cada um. Você pode simplesmente trazer à memória. E Deus está falando. Simplesmente traga à memória a palavra de Deus. E está aí a voz dele. Talvez você já esqueceu, mas há uma promessa muito linda do próprio Jesus, de um dos papéis também do Espírito Santo. João 14, 26, ao prometer o Consolador que viria, o Espírito Santo, Jesus fala, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Quer trazer novidade de vida aos corações, mas a novidade talvez daquilo que ele até já falou. Olha só. Novidade daquilo que ele já falou e ele quer realmente, simplesmente, reacender no seu coração e dizer: se lembra, se lembra. É ordem de Deus, lembrem-se, lembrem-se.